Olá, bem-vindos ao podcast Casa, Trabalho, Casa. O meu nome é Ana Relvas.
O meu nome é Ruth Brito e nós hoje vamos recomendar-vos algumas leituras que podem ser perfeitas agora para a altura das férias.
Casa, Trabalho, Casa. O podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Eu estou aqui um bocadinho incomodada porque os dois livros que eu tenho para sugerir não estão publicados em português, mas eu gostei tanto destes livros que eu vou correr o risco de discriminar quem não lê inglês e por isso peço já desculpas. Mas eu estava-me a lembrar do primeiro, no dia, da primeira vez que eu li um livro em inglês, daqueles com muitas folhas e muitas letras e sem bonecos, e pensei, eu não vou conseguir ler isto. Não estou a falar dos livros técnicos da faculdade, estou a falar mesmo de um livro, entre aspas, a sério. E a primeira vez custa... mas depois começamos a ficar mais treinados e a ser mais fácil, e isto abre-nos muitas portas, que é a possibilidade de lermos e aprendermos com autores que não estão traduzidos ou que não vão ser traduzidos. Estes dois eu não sei se vão ser ou não traduzidos. Portanto, eu peço desde já desculpas por não serem em português e também peço que não se assustem com o tema do espaço, porque ambos estão um bocadinho relacionados com o espaço. E nos últimos anos eu tenho aprendido e ficado mais inspirada com livros que não são propriamente técnicos de desenvolvimento profissional e pessoal, e ficado mais inspirada com biografias. E estes dois livros têm um bocadinho, ou pelo menos o primeiro tem um bocadinho a ver com isso. Este livro chama-se Spaceman, portanto, homem do espaço, que é a biografia do astronauta Mike Maximino, que se calhar alguns de vocês conhecem. Quem via a série A Teoria do Big Bang era o astronauta que apareceu durante algumas séries. E este livro impressionou-me bastante porque, primeiro, é muito divertido, mas descreve o modo como ele realizou o seu sonho de ser astronauta. E ele teve um percurso muito, muito pouco óbvio. E o livro está cheio de lições de vida... De liderança, de trabalho em equipa, e embora seja adequado para qualquer pessoa, eu acho especialmente inspirador para quem tem formação nas áreas técnicas, e eu tenho recomendado muito este livro, por exemplo, estudantes de engenharia, pois mostra que não é só o conhecimento técnico que faz a diferença. E este senhor acabou por se distinguir e ser astronauta, não só por aquilo que sabia, pelo conhecimento que tinha, mas por um conjunto de outras competências que fizeram toda a diferença. O Mike tem um grande sentido de humor que se via na série, mas se calhar foi por isso que ele entrou na série do Big Bang. Por isso o livro está cheio de histórias divertidas, e eu confesso, eu li este livro numas férias que eu, quando acabei, fiquei meio triste, sabes, aquela sensação de estava habituada à companhia daquela pessoa, quase como se fosse um amigo, e fiquei assim meio, tive ali um dia de opa, pronto, acabou. Por isso é um dos livros que eu recomendo. E tu, Ruth?
O primeiro livro que eu vou recomendar é o Creativity Inc., ou Criatividade S.A., julgo que é esse o nome da tradução em português. Eu li este livro quando saiu, já em 2014, por isso, para preparar este episódio, tive um bocado que ir rever as minhas notas e refrescar a memória, mas escolhi-o porque até hoje é um dos livros que achei mais interessante. Eu leio muitos livros técnicos e os mais fascinantes para mim são mesmo aqueles que têm bastante histórias de bastidores, que são quase autobiográficos, e este aqui tem o mix perfeito entre ambas as coisas, não é? Informação técnica, de gestão, mas também todas estas histórias. E não existem muitos livros também sobre princípios de gestão que sejam focados mais na criatividade. Geralmente são até um pouco secos, não é? Este livro é escrito pelo Ed Catmull. Ele é o fundador da Pixar, que acho que toda a gente conhece, não é? É a empresa que desenvolve aqueles desenhos animados espetaculares. O primeiro grande sucesso foi o Toy Story. E eles lançaram a empresa, acho que foi em 86, com o Steve Jobs, que foi um dos cofundadores, e o John Lasseter. E o Ed Catmull começou a sua carreira, ou pelo menos parte da sua carreira, passou na Lucasfilm, na parte de animação digital, portanto, que é os estúdios que lançaram o Star Wars. E ele tinha um sonho, que era fazer o primeiro filme de animação completamente digital, né? Portanto, sem desenhos à mão. E acho que a Pixar dispensa um bocado de apresentações, né? Desde que eles lançaram o Toy Story, que transformaram completamente os filmes de animação. E, aliás, nessa altura, a Disney, que era o estúdio mais popular, né, lançava flop atrás de flop, e a Pixar todos os filmes eram um sucesso e a Disney estava mesmo a falhar, não é? A divisão de animação deles estava mesmo a falhar até decidirem eles próprios comprar a Pixar em 2006. Então, neste livro, o Ed fala sobre o segredo do sucesso da Pixar, um ambiente, uma cultura e um modelo de gestão únicos que eles conseguiram criar para fomentar, lá está, a criatividade. Então o livro está dividido em quatro partes. A primeira, o que eles chamam Getting Started, não é? São quatro capítulos sobre a história dele, um bocado de biografia dele, de como é que começou, como é que a Pixar começou e até ao sucesso que foi o Toy Story. Depois, nas três partes seguintes, ele entra um pouco em detalhes, lá está, sobre a cultura da empresa, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, como proteger ideias novas. E uma coisa que ele escreve que eu achei brilhante é que ele diz que no início, no começo, todos os filmes são maus. Quando eles começam a desenhar um filme, todos são maus. Ele diz mesmo, all of our movies suck. Portanto, os filmes da Pixar que nós temos como brilhantes, no início, não são bons. E o trabalho deles é pegar nestes filmes que são horríveis e transformá-los até a serem ok. O que ele chama do from suck to not suck. Mas ainda não são brilhantes, não é? E, portanto, esta ideia que nós, se calhar, temos que estes filmes, que estes desenhos animados que nós olhamos como excelentes e brilhantes, já foram, na sua concepção, horríveis. E isto é uma coisa que é difícil de...
Portanto, é um processo altamente iterativo, é isso?
Exato, é uma coisa que é difícil de nós assimilarmos. E ele fala também muito sobre o processo de dar e receber feedback, que é uma coisa que acho que nós... pessoas no geral têm às vezes alguma dificuldade porque levam quase como sendo um ataque pessoal. Fala como montar equipas, como analisar erros e sobretudo como não ter medo de falhar e até mesmo encorajar o falhanço, que é uma das coisas que eu gosto mesmo no livro. É extraordinário. Eu acho que eu ao ler tive aquela sensação de pá, este tipo é o chefe que nós todos gostávamos de ter. E pronto, para não me alongar muito, deixo só aqui algumas das minhas citações favoritas. Uma delas é que ele diz que o papel do gestor não é prevenir riscos, é precisamente criar um ambiente seguro para a equipa poder arriscar, não é? Sem medo de falhar.
Boa.
E ele diz mesmo que o custo de prevenir erros é quase sempre mais alto do que o custo de depois deles acontecerem corrigi-los. Lá está, quando nós prevenimos erro, também estamos a atrofiar a capacidade da equipa a ser criativa. Outra coisa que ele diz que eu achei super interessante, que a estrutura de comunicação de uma empresa nunca pode ser o espelho da estrutura hierárquica. Portanto, não pode haver aquele receio de um estagiário poder conversar com o CEO. Toda a gente deve poder falar com qualquer pessoa e dar a sua opinião. Outra que eu gosto muito, ele diz mesmo, cuidado para não se criar muitas regras. As regras tornam a vida dos gestores mais fáceis, mas depois podem ser prejudiciais aos outros 95% das pessoas. Que são realmente responsáveis, não é? As pessoas que são responsáveis não precisam das regras.
Uhum.
E não se deve criar regras para aqueles 5% das pessoas que abusam um bocadinho, não é? Porque isso depois vai acabar por ser negativo para os 95% das pessoas que são responsáveis e que não precisam destas regras a atrofiá-los. E outra razão pela qual eu gosto mesmo muito do livro, pelo Steve Jobs. Ele fala muito sobre a relação dele com o Steve Jobs, o papel do Steve Jobs em criar a Pixar, e eu acho que para quem já estuda muito o Steve Jobs, ou até já possa ter lido a biografia dele, há uma diferença clara entre aquela imagem que nós temos do Steve Jobs de um líder completamente implacável, não é? E até mesmo agressivo, arrogante, não muito aberto à opinião dos outros. É que ele acaba por contrastar essa imagem, porque ele mostra uma evolução no próprio Steve Jobs como líder. Quando ele começou a Apple era um puto, não é? Nós não podemos julgar uma pessoa como se ela tivesse parado no tempo, não é? E ele aqui mostra outra faceta do Steve Jobs enquanto líder que eu gostei mesmo muito de ler.
Fiquei curiosa. vou acrescentar esse livro para as minhas férias. O segundo livro que eu trago também tem que ver com o espaço, mas não se assustem com o espaço. Isto é defeito de formação. E é um livro chamado Letters from an Astrophysicist, de um senhor chamado Neil deGrasse Tyson. Na capa diz que é o cientista mais popular do mundo e é provavelmente uma das pessoas que eu mais admiro, porque associa capacidade imensa de comunicação. E se forem procurar vídeos dele no YouTube, ele fala sobre tudo. Tem um delicioso sobre como desenvolver o espírito crítico e científico nas crianças, a investigarem de onde é que vem o dinheiro que aparece em vez do dente debaixo da almofada, que é uma coisa deliciosa. Mas ele tem uma imensa capacidade de comunicação, com um humor refinadíssimo, e depois é um ou pelo menos parece ser, na sua comunicação e nas coisas que eu já tenho lido e visto dele, um ser humano simples e com uma humanidade que é uma característica que não se vê muito. Sendo o cientista mais popular do mundo, continua a manter essa humanidade. Eu às vezes uso a palavra ser humano com o ser com S maiúsculo, porque há muitos seres humanos que não são seres humanos, e este é a celebridade que eu convidava para vir jantar cá à casa.
Ok.
Portanto, estamos a falar, ainda só não decidi.
E o que é que servias?
Não sei ainda, é a grande dúvida, o que é que, porque ele tem a arte de ser um bom ia dizer comilão, não sei se será a palavra mais adequada, mas sim, seria a pessoa que eu convidava. Este senhor tem vários livros sobre o espaço, mas este livro não é especificamente sobre o espaço. Ele basicamente responde a cartas de leitores que lhe enviaram cartas, mas sobretudo. Portanto, há perguntas sobre ciência, em que lida, por exemplo, com os negacionistas da ciência, é delicioso, mas também sobre a vida, sobre a morte, sobre a cultura, sobre a parentalidade. Portanto, ele acaba por, e o livro está organizado em vários capítulos, agrupando estas pequenas cartas e as respostas. Mas mais do que o conteúdo interessante das respostas, que no fundo refletem a opinião dele, eu aprendi muito com a forma como ele responde. A classe de não dar razão sem ser arrogante. Como é que se lida com o negacionista da ciência quando se é o cientista mais popular do mundo? A capacidade de argumentação, o humor refinado. Por isso, eu a ler este livro, soltei muitas gargalhadas e pensei muito, fogo, este fulano é um senhor, porque é um senhor, a maneira como ele comunica e como ele lida com aquelas perguntas. Portanto, acho que é um livro, mais uma vez, que soltamos algumas gargalhadas, aprendemos do ponto de vista do conteúdo, mas também aprendemos do ponto de vista da forma, sobre como comunicar, como responder, como contra-argumentar, quando não se concorda com outra pessoa e precisamos de manter alguma classe. Por isso, Letters from an Astrophysicist. Qual é o teu próximo? Não é sobre espaço, pois não, Ruth?
O meu não é sobre espaço, mas tem alguns pontos em comuns com esta tua última recomendação.
Okay.
Portanto, este, não sei se existe um equivalente em português, se existe, não recomendo. Recomendo mesmo a leitura no original. E o livro é o Bossy Pants. Eu fui ver a data de publicação e, curiosamente, também saiu em 2014. Parece que foi um ano em que saíram bons livros, mas eu acabei por só lê-lo 2 anos depois. Mas ele é tão bom que eu comecei a ler quando embarquei em Nova Iorque às 11 da noite e acabei já quase a chegar a Lisboa 6 horas e qualquer coisa depois. Portanto, eu li-o assim de enfiada. O livro é uma autobiografia da Tina Fey, mas como não podia deixar de ser, é escrito de forma completamente hilariante e autodepreciativa, muito ao estilo dela, e eu acho que é a leitura perfeita para as férias. É uma leitura leve e rápida. Eu acho que toda a gente conhece a Tina Fey, podem não estar a ver agora pelo nome, mas toda a gente conhece, mais que não seja de vê-la a apresentar os Globos de Ouro com a Amy Poehler. Ela também é conhecida pelo Saturday Night Live, embora ela não apareça muito. Ela de vez em quando aparecia nos skits a fazer de Sarah Palin, mas ela foi durante muitos anos a primeira mulher responsável pelos argumentistas do Saturday Night Live. E conhecem-a talvez também como Liz Lemon no 30 Rock. Portanto, ela já é uma mulher forte da comédia, é uma das minhas comediantes favoritas. Curiosamente, não de stand-up, que é uma vertente de comédia que adoro, mas com um background mais em improv comedy, em comédia de improviso, sketches e tudo mais. Ela é atriz, é argumentista, dramaturga, produtora de TV, portanto, é mesmo uma mulher forte da comédia. E então, no livro, além de ser um pouco a história dela, a autobiografia dela contada nas próprias palavras, ela também acaba por responder a trolls na internet, aqueles comentários que qualquer pessoa famosa está sujeita, não é? Na internet. Ela responde mesmo quase em formato de carta, como no livro que estavas a recomendar, também tem esse ponto em comum. Pá, e é brilhante. Ela conta desde a infância dela aos tempos no Saturday Night Live e depois no 30 Rock, que é uma das minhas séries de comédia favorita, porque, pronto, Alec Baldwin, e está tudo dito. E eu gostei tanto de relembrar este livro para o episódio, para o recomendar, que eu acho que depois disto vou mesmo até inclusive ouvir o audiobook, que dizem que ainda é melhor porque é narrado por ela mesmo. Portanto, não só estamos a ler as palavras dela, estamos a ouvi-las na voz dela. E pronto, quem gosta de comédia é espetacular, é um livro brutal.
Havia muitos mais livros, não é? Eu acho que ambas gostamos bastante de ler, tentámos escolher livros que trouxessem valor, mas que ao mesmo tempo fossem livros que se permitissem ler nas férias e aprender e soltar uma gargalhada, que eu acho que isso é mesmo importante.
E pronto, por hoje é tudo. Obrigada por nos ouvirem. Digam-nos o que acharam destas leituras, realmente aceitarem as nossas sugestões, e até ao próximo episódio.
Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.